Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você para dizer bem-vinda, bem-vindo. Feliz Dia Novo aí onde você estiver, a hora que você estiver, não importa a hora que marca seu relógio. Eu tenho que falar isso, sabe por quê? Você que está aqui ao vivo, como num rádio assim, instantâneo, é que você está ouvindo aqui, mas tem gente que está ouvindo na Austrália, outro está ouvindo no Canadá, outro em Nova York, outro na Itália, outro em Portugal. Então a hora do relógio deles é totalmente diferente. E ainda tem outra coisa, essa audiência é construída ao longo dos dias, tem o podcast que é distribuído esse material, todo esse conteúdo, todo esse papo que começa agora. Então é muito bom que você esteja aqui instantaneamente, que você esteja aí flagrante ao vivo com a gente, vivendo a emoção desse despertar, desse novo dia e as possibilidades todas que você tem. E que bom que é ter possibilidades, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, com tudo que a gente tem passado, com tudo que a gente tem enfrentado aí dentro da nossa realidade, nas nossas circunstâncias, as relações que a gente tem de trabalho em tempos de pandemia, as relações que temos com a família em tempos de pandemia, as relações com os amigos em tempos de pandemia, com a educação, com o futuro e tudo. A gente jamais imaginou isso na nossa vida, não é? Estamos elaborando um mundo a partir dessa circunstância, mas não é isso que vai determinar o nosso futuro, porque você está aí com o seu valor, com seus princípios, com a sua ética, com a sua vontade, com a sua disposição de enfrentar, seja lá o que for. De um jeito ou de outro, nunca foi fácil, né? Sempre foi muito trabalho, sempre foi muita dedicação e hoje é assim também. Mas olha, tem um sentido para tudo. Tamo junto. Tamo junto é a palavra que vale aqui. A gente ajuda a enfrentar, a gente ajuda a buscar as soluções para a saúde com o nosso jeito possível de restrição, com o nosso cuidado em relação a nós mesmos, aos outros. Mas aí dentro de você, olha, começa um outro dia. Tem muitas possibilidades e você vai aproveitar essas possibilidades. Tem meios de você atuar e fazer aquilo tudo que é necessário e importante para atender as suas necessidades, as necessidades da sua família, atender também os seus desejos e continuar evoluindo. Ninguém está parado, certo? Você não está parada, você está em casa, mas você está aí atuante. E a gente está junto com você porque é assim mesmo. É junto que a gente vai, é assim que vai dar certo. Eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com a turma toda no remoto. É a GECOM que nos traz o setup, essa condição remota de atuação. O Tiago, que está numa outra estação da Union Media, controlando toda essa grade de programação. É a Roberta, que está do outro lado ainda com as notícias. É o Tiago, aliás, é o Isidro das pesquisas com as notícias que a gente traz. É o Davi Aguiar, que já está transmitindo tudo através da Rádio Positiva. São as outras rádios que estão integradas a gente. Os nossos convidados, né, do dia que vão chegar aqui para o Diálogo Nutritivo. Cada um está num ponto, mas a gente está junto. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história e vai ser. A Roberta é que chega agora para dar o serviço do programa de hoje e vamos para cima.
Olá, é sempre muito bom estar aqui com você, trazendo boas notícias e destaques importantes e principalmente a troca, o diálogo, a conversa, o papo nutritivo com nossos convidados de cada dia. E hoje o papo aqui será com o autor do livro É Tempo de Humanidade, Reinaldo Risk. Em tempos tão difíceis e conflitantes, seja por crises de saúde ou crises políticas, de violência urbana, de desencontros, é bom refletir no que a humanidade tem de valor. E o que cada um de nós, parte deste imenso coletivo, pode fazer de bom. Também hoje aqui, o tema será Lei de Incentivo, a Lei Aldir Blanc, com a produtora cultural e especialista no assunto, Cíntia Almeida. No momento que a indústria cultural sofre como nunca antes, devido às restrições impostas pela pandemia, não pense que os agentes de cultura e artistas estão parados. Os artistas e produtores culturais, como as outras indústrias, se movimentam para manter a atividade dentro das condições e circunstâncias impostas pela pandemia. Vamos lá começar mais um programa. E você não esqueça de compartilhar aí e marcar os amigos, porque a conversa vai ser boa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, sempre papo nutritivo, tá aí Reinaldo Rischi, há muito tempo que a gente não se encontra, ele que também faz uma produção, tem a autoria do livro, mas sempre lidou com o teatro também e organizações, que é a arte como forma de levar conhecimentos e boas práticas e éticas para equipes e tal. E tem esse movimento importante, somos um em 11 milhões, quando a gente fala de indústria cultural... Porque a indústria, ela movimenta a economia. Nessa época de pandemia, está sofrendo muito e tem leis de incentivo, assim como tem o auxílio emergencial, tem leis de incentivo que nem sempre são, vamos dizer assim, aplicadas da forma como tem prevista a lei. Às vezes é dinheiro que fica preso, é coisa que não sai. Então os artistas fazem esse movimento também para que a indústria funcione. A indústria funcionando faz parte da economia e são trabalhadores, são pessoas muito engajadas. São 11 milhões de brasileiros envolvidos com a indústria da arte. Mas, enfim, a gente aqui traz as notícias, traz o mundo lá fora e pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Por isso a gente chama sempre a sua atenção. Olhe para vários portais, veja vários tipos de editorias antes de formar a sua convicção. Vamos dar uma olhada num primeiro portal aqui. A gente sempre passa por vários portais, olhando aqui para o portal Antagonista, que é um desses portais que nasceu no tempo da internet, cuja editoria é alinhada a uma editoria de direita, vamos dizer assim, é assim que eles se autoproclamam. Vamos ver como é que eles estão aqui com as manchetes hoje. Ontem foi um dia quente na política, hein? Dança das cadeiras nos ministérios. Ontem teve paredão, só faltava ministro estar hoje na Ana Maria Braga para contar o que aconteceu. Bom, Pujol reúne alto comando para decidir saída. É a questão de manutenção ou não de alas do Exército dentro da gestão executiva, uma coisa que está muito forte e desde ontem, inclusive, Centrão definindo aí as novas cadeiras dos ministérios. Com tantos mortos por Covid, pauta não pode ser troca de ministro, diz Marcelo Ramos, outro ministro. Urgente, Bolsonaro escolhe deputada Flávia Arruda para a secretaria do governo. Essa é uma ministra que chega por força do presidente do Congresso e vai ter essa tarefa aí, porque, afinal de contas, o Congresso está lidando ainda com o orçamento para o ano que ainda não foi definido e tem aquelas pautas, aquelas emendas negociadas, que é justamente a moeda de troca de deputados em relação ao governo para agradar as suas bases eleitorais e precisa mexer nessa conta porque o governo está no teto. Bolsonaro acha que pode ameaçar com autogolpe. É, são coisas absurdas que a gente vai ouvindo por aí, mas enfim, é a lógica da política e a gente chama a sua atenção. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Uma das quedas importantes de ministério ontem foi de Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Era um pedido de muito tempo, afinal de contas é o ministro das Relações Exteriores, é da diplomacia, mas criou problemas, situações complicadas, já com o nosso principal cliente de negociações, que é a China. Depois com o mercado europeu e agora até com os Estados Unidos, com a troca de presidente. Então a tensão era muito grande e aí ele também foi bater de frente com o Congresso. Vamos ver como é que fica. Tem quem sai que precisa prestar atenção, tem quem entra que precisa entrar, precisa ter a nossa atenção também e ficar vigiando, afinal de contas, o executivo, seja esse governo, seja qualquer um, o legislativo, todos os cargos eletivos precisam ser acompanhados de perto por nós que elegemos. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso, leia vários e não fique somente presa e preso aos grupinhos, aos grupos de WhatsApp que falam sempre a mesma coisa, tá? Veja opiniões diferentes e a Roberta agora traz um importante destaque para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A retomada do auxílio emergencial e a discussão sobre como reforçar as políticas sociais levaram um grupo de executivos a lançar uma nova ofensiva junto a parlamentares e governo para tentar destravar reformas e, ao mesmo tempo, tornar viável um programa de renda básica. A proposta é direcionar às famílias uma parte dos recursos obtidos com as privatizações e com a reforma administrativa, que tende a reduzir os gastos com o RH do Estado. O grupo é liderado por Evaristo do Amaral e tem como apoiadores Luiz Helena Trajano, Fábio Barbosa, membro do Conselho das Nações Unidas, entre outros empresários e personalidades. O esforço do Convergência é atrair as forças políticas divergentes para convergir para uma proposta concreta. Além de um fator social, os empresários também se beneficiarão. Uma renda complementar de caráter permanente, gradualmente, vai sendo incorporada ao mercado consumidor e os empresários estão dispostos a produzir. Isso gera mais crescimento, mais emprego, afirma Evaristo Amaral. O objetivo é vincular 30% da economia obtida com a proposta a um programa de transferência de renda a vulneráveis.
É isso aí. A importância da sociedade civil organizada, independentemente dos partidos e de governos, é assim. É quando empresários, quando entidades de classe se unem para saber o que é importante e atuam. Porque a sociedade civil organizada é que consegue auxiliar também e forçar o governo para que a gente tenha políticas públicas que contemplem todas as pessoas. Mas é isso aí, aqui sempre tem papo nutritivo com quem tem o que dizer, e a nossa mídia aqui, a mídia interior, é o que, vai para dentro dos seus ouvidos, o que é que você vai selecionar para fortalecer aí a sua estratégia, o seu jeito de lidar com essa realidade. Melhor do que a notícia é você. Você é a melhor notícia do dia e como você vai enfrentar a realidade. Vamos então chamar aí para o nosso primeiro papo nutritivo ele, que é engenheiro civil, Reinaldo Risk. É engenheiro civil, também empresário da área de treinamento com a Toque de Areia, atual Toque Experience. É isso aí, atua nas práticas, atua na cultura de negócios, cultura corporativa, autor dos livros É Tempo de Humanidade e Histórias de Despertar, do projeto Awaken Talks, Histórias de Despertar. Ele é cofundador e curador. Vamos para a vinheta e trazer ele para o papo aqui.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Reinaldo Risk. Prazer ter você aqui. Faz muito tempo que eu não te vejo. Mas tá aí, tô te vendo aqui via internet, online. A gente que sempre se encontrou em tantos eventos. É, eu estava contando hoje aqui dessa trajetória que a gente tem aí em teatros. Acho que a gente teve a... Acho que tá, eu posso dizer que a gente foi pioneiro em pegar grandes eventos de pensamento, de ideias. E quando a gente trouxe o primeiro show de ideias, foi no Tom Brasil, uma quarta-feira, as pessoas foram para o teatro para ouvir papo, né? Então eu tenho um orgulho, muito, muito orgulho de ter feito esse movimento lá. Acho que foi em 2001 o primeiro grande evento, e a gente sempre usou casas de espetáculos, veio reunir pessoas para trocar ideias. E logo naquele movimento você chegou também, a gente levou teatro, levou artista, você levou seu grupo, e é um prazer ter você aqui de volta. Eu vejo que você está aí longe também, né? Estou vendo um verde lá no fundo, você não está em São Paulo. Bom dia, Reinaldo.
Bom dia, Irineu. É isso aí, sempre sua voz aí, sempre animando a todos, fazendo esses eventos que você comentou, tão, tão nutritivos, né? Você sempre selecionava pessoas que tinham conteúdo, então não só na rádio, mas nos livros, nas suas palestras, que bacana. E a gente colaborava com o teatro, através da Toque de Areia, com temas sempre buscando uma sensibilização maior do ser humano para ele poder ser um pouquinho melhor, render um pouquinho mais, ter um pouquinho mais do seu propósito. Esse assim nasceu também a Toque de Areia, que a arte tem essa maravilhosa função, né? E capacidade de gerar emoções positivas no ser humano.
Pois é, sempre foi muito, muito legal isso, né? A gente ter a representação ali, como tinha um engajamento legal de público, né? A gente com o teatro, falando de trabalho e tendo teatro no meio também dentro do contexto. Afinal de contas, a vida da gente, a arte se presta a isso, né? A falar com pessoas. As pessoas estão no trabalho, estão na igreja, estão na rua, estão com as suas, estão na feira, enfim. Como é que a gente chega a ela? O assunto é a temática que ela precisa, né? É o jeito de a gente entende ajudá-las a elaborar a realidade, encontrar os seus caminhos, encontrar alegria, felicidade. Mas, Reinaldo, você é um cara que também se movimenta muito, trabalha com conteúdo, independentemente da plataforma, já há muito tempo. Mas a gente está aqui hoje no papo porque você traz um livro que está muito alinhado com esse momento, mesmo diante da pandemia, porque o livro já vem sendo cozido bem antes, né? Você está trabalhando esse tema bem antes, já com outro projeto também do Despertar. Mas é tempo de humanidade. O que é que aconteceu com a humanidade, hein, Reinaldo? O que é que está acontecendo com a humanidade?
Se a gente for fazer uma análise histórica, não sou historiador, mas a gente pode, acho que pode perceber de que acho que a humanidade nunca viveu sem crise. A crise faz parte da vida do ser humano, porque a gente, apesar de ser a cadeia superior aí da nossa humanidade, a gente tem um processo longo, né? Eu sei que nada sei, é uma das maiores verdades aí ditas, né, por um ser humano, fora as verdades que Jesus falou sobre o amor aí e outros tantos, mas eu sei que nada sei, ela nos leva a essa rota, esse caminho. Então, a crise é essa busca incessante que o ser humano tem. Então, é tempo de humanidade? Por que é tempo de humanidade? Eu acho que o ser humano está atingindo uma maturidade que é mas ele tem essa condição porque ele está mais sensível e mais consciente, cada vez mais. Não está ainda, mas nós estamos no processo dessa consciência. A globalização, a internet, a partir do final dos anos 80, 90, e começou bem, bem discada, bem lenta para todo mundo, mas acelerou a partir dos anos 2000, trouxe essa condição também de a gente saber o que está acontecendo no mundo inteiro. E isso traz mais, a gente sai da nossa redoma e a gente começa a perceber um sem fim de coisas. E a gente vai se tornando conscientes, sensíveis e conscientes. E aí a gente tem a melhor condição de fazer escolhas. E a gente já percebe de que essas emoções positivas que você tanto prega, que os espetáculos pregam, o livro prega, e tanta gente já acredita nisso e prega, é aquilo que nos faz realmente um ser humano em busca dos céus, em busca de algo superior. Então, a gente já tem essa capacidade da escolha. Então, é tempo de humanidade, é tempo de você escolher. Você vai se envolver na crise ou vai aprender com a crise?
Sim, fundamental isso, né? Se envolver com a crise, depender da crise, ficar parado na crise. É que nem aquele negócio, você é o problema, ou você parte do problema, ou você é o problema. Qualquer jeito, a gente está em tudo. Você citou aí a internet, quando a gente fala de humanidade, nesse momento que a gente está, não tem como desvincular a internet. O cara que criou a internet, que formulou esse modelo aí, o WWW, em 88, é o Tim Berners-Lee, ele pegou essa formulação e não patenteou para ele, ele entregou para a humanidade. Isso eu entendo como uma obra grandiosa, porque o sujeito entende que ele podia ser um desses bilionários que tem aí hoje, né, das big techs, os Facebooks, os Googles que controlam a mídia no mundo, e eles fizeram toda a sua fortuna baseado nesse novo código do WWW. Mas o Tim, ele disse, isso não é meu, isso é da humanidade, essa é a mídia democrática, essa é a mídia que vai fazer todas as pessoas se unirem mais. Bom, é claro que o Tim está um pouco decepcionado. Claro que todos nós estamos decepcionados. Através dessa mídia, tudo que é criado para o bem, quem se apossa primeiro dele também são os oportunistas, os interesseiros, grupos e tal. O Tim, hoje, ele tem uma ONG que é justamente para buscar a cura da internet, em relação a fake news, a controle da psique social, essas coisas todas que também levam o mundo a conflitos como a gente tem visto. ontem, você sabe que aconteceu uma coisa interessante, ontem, um depoimento no Congresso americano, o presidente do Google, o presidente do Facebook e do Twitter disseram que tiveram, sim, influência, né, através dos seus meios, na invasão do Capitólio. Foi uma das coisas mais degradantes que a gente viu em janeiro. A principal democracia do mundo, contestando uma vontade popular, tentando inviabilizar um processo democrático. E a informação, o caminho foi realmente essas big techs. Elas incendiaram, digamos assim, os ânimos. Quando você fala em é tempo de humanidade, aí foi legal você citar a internet que chegou, porque ela chegou para reforçar o sentido de união de humanidade, e a gente está vendo a internet corrompida, não pelas pessoas, mas elas às vezes de uma maneira inocente participam do conflito, participam do veneno, e a gente é que tem que achar um jeito de ser a mídia dentro desse lugar e produzir conteúdo positivo. É isso que você chama atenção, né, Reinaldo? É tempo de humanidade, quer dizer que a pessoa precisa, como o Berners-Lee, falar, olha, é a humanidade, esse é o sentido. Humanidade somos um, como vem aqui o nosso papo depois, nós estamos juntos. Se alguma coisa vai mal, nós precisamos fazer a nossa parte, não é?
Exatamente isso. Eu tenho um capítulo que fala que é a união que atrapalha. A gente pode observar que tem aí milhares de grupos no bairro, na empresa, as ONGs, grupos de negros, de transexuais, grupos de solidariedade. Tem um milhão de grupos, de uniões de pessoas que estão se associando. Mas a gente se torna... Tem um perigo muito grande de a gente se tornar muito bairrista. E a gente acaba defendendo apenas aquela visão daquele grupo. E isso é um perigo danado para gerar ódios. Então, a gente gera preconceitos a todo instante. Quer dizer, eu faço parte de um grupo, então eu sou... Se eu sou da cidade de São Paulo, ou do estado de São Paulo, eu tenho rixa... E sou inimigo do carioca. Aí o carioca e o paulista, ele é inimigo do argentino, né? O argentino com o brasileiro, ele é inimigo do árabe. E não tem fim. Então, a união, né? Uma família, às vezes, é contra outra família, né? Então, a união que atrapalha, a gente se torna... denso demais, a gente defende aquilo com exigência, está faltando essa consciência da solidariedade humana geral. Quem nós somos? Ou então, quando eu falo da competitividade, a competitividade, ela é boa ou ela é ruim? Então, um capítulo que eu analiso isso. A competitividade, é claro que ela é boa, mas se ela não tiver senso de humanidade dentro dela, o teu adversário, ele não é um adversário, ele é um inimigo.
É.
Que humanidade é essa? Então, o livro não é só reflexão, ele é uma provocação para a gente ir nos detalhes da vida, para construir uma vida melhor. Senão a gente fica só reclamando, mas, como você já falou, e nós, e a nossa parte, nós somos o problema. E normalmente nós somos o problema. Claro, quando você lê essas notícias aí de manhã, aí da nossa política, tanto nacional quanto a mundial, com esses políticos... que são mascarados, né? A maioria deles são mascarados, usam uma máscara de bonzinho, uma máscara de que estão procurando o melhor, mas a gente sabe que o egoísmo, ele domina ainda. Mas a gente não pode depender disso. Tem tanta coisa boa, a gente tem que ser a solução e não mais um problema.
Você falou das máscaras dos políticos. Dos políticos a gente não quer teatro. A gente quer teatro da arte, né? Dos políticos a gente quer verdade, dignidade, transparência. Você falou de uma coisa interessante. Eu sou pós-geração 60, não fiz parte daquele caldo, mas nos anos 70 eu já era um jovem metaleiro aí, já estava interessado no mundo, nas mudanças e tudo, né, que aconteceu. Mas a gente tinha um sentido de unir as coisas, que parece que às vezes a gente, ao defender o nosso lugarzinho, os nossos princípios, a gente começa a criar muros. Todo o exercício que a gente fez, e simbolicamente a gente quebrou um muro importante em 1989, De repente a gente começa a criar muros, é esse daí, são os muros dos valores. Nós estamos juntos, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de falar, como tudo virou ideologia de gênero, ideologia disso, ideologia daquilo, eu gosto de falar da ideologia do afeto. É o respeito a cada ser humano, pelo que ele é, pelo que ele busca, pela sua etnia, pela sua história, pelas suas escolhas até. Então, se a gente pensa na ideologia do afeto, a gente pensa no princípio humano, não é? Que é de reconhecer o outro como igual, né? E não reconhecer a diferença do outro como motivo para cisões, para muros, para divisões. Acho que um dos grandes desafios que a gente tem, aí a gente volta a falar de comunicação, né, Reinaldo? Desafios que a gente tem é construir essa comunicação conciliadora, não é?
Exatamente isso, exatamente. Esse é um dos grandes nossos desafios. A gente é briguento por natureza, mas já tem condições, por isso que é tempo de humanidade. A gente já tem uma bibliografia imensa, exemplos imensos, que a gente não precisa ser alguém que reaja todo o tempo com raiva por causa disso, para defender o seu nicho. Não é mais esse tempo. Esse tempo está começando a findar. Você vai falar, antes você me pergunte, né, que a gente nem conversou sobre isso, mas quando que será o tempo de humanidade, né?
É, quando é o
talvez
tempo?
Alguém... Mas quando que é? Eu não estou enxergando, eu estou sem muita esperança, né, no ser humano.
Que humanidade
eu sou
pronta.
Que humanidade? Onde está essa humanidade? Acho que não é para nós. Não é para nós, não vamos enxergar isso nesta vida. Mas é um processo. Qual é o... Mas é um processo que daqui... Eu vou ser alguém que vou colaborar para gerar esse tempo de humanidade já nas minhas relações, nos meus exemplos, e deixar isso para os netos, bisnetos, tataranetos, para construir uma sociedade melhor ou não? Essa é a isso. Pergunta. Então, o tempo de humanidade não é que daqui 5 ou 10 anos aconteceu o tempo de humanidade. É um processo que vai durar 300, 400, 500 anos, 600 anos. Eu acredito que a humanidade vai dar um enorme, já está dando um enorme salto, isso é inegável. A gente vê o que nos emociona. São as emoções positivas, isso, né, nos emociona. As negativas nos emocionam, mas nos levam para baixo. As positivas nos enaltecem, a gente se sente no flow, né? A gente flutua, a gente se enobrece. Como quando a gente vê um Got Talent, os talentos, esses shows americanos, ingleses, que tem o Got Talent, e a gente vê as pessoas lá cantando, ou mesmo na Globo, o The Voice, quando a gente vê as pessoas cantando, se esforçando, se superando e atingindo o objetivo, primeiro quase todos eles choram. Vem aquela emoção, a gente se invade. Depois vem uma necessidade profunda do abraço. E nós que estamos longe, perto, não no auditório, ou longe, do outro lado do mundo, coisas que já até passou, você está vendo um reprise de um ano atrás, você pode até chorar, mas se você não chora, você se emociona, você se alegra, você solta um sorriso na superação do outro, ele ter levado a beleza, né? A arte, a sua capacidade para sensibilizar outras pessoas. Isso nos toca, isso é ser humano. E a gente precisa disso constantemente. Tem uma pesquisa que é da os números de Lozada, depois ele levou para os Estados Unidos, Lozada acho que era um mexicano ou um sul-americano, ele disse que para cada emoção negativa, ele fez esse trabalho em empresas, para cada emoção negativa, a proporção é de 3. Precisamos de 3 emoções positivas para compensar isso. O ideal seria 6. E você é um dos colaboradores, né? São os colaboradores, você está sempre buscando levar alguma coisa para fazer essa compensação, para nos dar esse senso humano de bem-estar, né? de alegria. Então, isso nos emociona e a gente está distante disso. É tempo de humanidade, é tempo de fazer estas escolhas, mas isso exige bastante esforço e sacrifício.
O bacana é que tem muita gente trabalhando para isso. Também eu poderia dizer que é mais do que 3 para 1, como você disse, a gente é alinhado à psicologia positiva, à investigação apreciativa, que é justamente a compreensão do outro a partir daquilo que ele tem de bom, a partir da fortaleza. Então, quando a gente está num ambiente, eu estou entendendo pelo que você está falando, o tempo de humanidade é olhar. Eu sei que essa história do copo cheio é óbvia para todo mundo, mas isso é olhar a parte cheia, olhar o que tem de bom, que é o que tem de fortaleza, seja dentro do indivíduo, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um país, é o que tem de bom que nos levanta. E se a gente olha para o ruim, se a gente ficar dentro da sombra, dali a gente não sai. Então a gente precisa encontrar essa luz. E quando a gente fala em luz, até para ir para o final do nosso papo, eu sei que você é orientado também por um senso de espiritualidade, que espiritualidade passou a ser não religião, é essa visão transcendente que a gente pode ter e que hoje está dentro das organizações também, que é do ser integral. O ser humano precisa ser feliz, como você falou, ele precisa alcançar a beleza, ele precisa ser tocado. E ele pode ser tocado no ambiente de trabalho, ele pode ser tocado mesmo nas tarefas árduas, porque isso é o sentido, né? É o propósito de humanidade. Como é que a gente consegue provocar, Reinaldo, dentro da gente, esse ser integral que é objetivo, que é trabalhador, que é raçudo, né? Que é ético, que é exigente, e ao mesmo tempo que é leve, é doce e espiritual? Como é que a gente traz isso em tempo de humanidade?
Ah, receita eu garanto que não tem, viu? Não tem. É um dia a dia. É o processo da sensibilização e conscientização. Nós somos seres racionais. Emocionais, sem dúvida nenhuma, como até citei. A gente precisa dessas emoções. Mas nós somos seres pensantes. Então, não tem como não passar por diálogos, por leitura, por orações, por buscas. A crise... É tal do copo cheio, copo vazio que você falou. Acho que todo mundo sabe disso. Isso que é legal. É isso que eu quiser dar consenso. Todo mundo já sabe que, ou quase todo mundo, né? Quando fala todo mundo é exagero, mas quase todo mundo já sabe que, ah, então eu tô vendo copo cheio, copo vazio, por que que eu fico iluminando o copo mais vazio? Iluminando o mal, o ódio, a vingança, né? A não gratidão, o não perdão. Por que que eu fico iluminando isso? Quanto todo o oposto é bom para mim. Eu quero que a pessoa me perdoe o meu erro, eu quero que a pessoa seja grata, eu quero que a pessoa reconheça o bom trabalho meu, né, me elogie. Eu quero isso, porque emoção positiva. Mas não, eu fico vendo o copo vazio em vez do copo cheio. Então, a prática. Tem que praticar. Você tem que falar todo dia, Irineu. Os grandes falaram, né? Eu cito na capa do livro Gandhi, eu cito Madre Teresa de Calcutá na orelha, né? Madre Teresa de Calcutá, quando ela fala, alguém fala, oh, mas você está lavando essa pessoa leprosa, eu não lavaria nem por $1 milhão. E ela falou, eu também não lavaria por $1 milhão, eu lavo por amor, né? Então, eu cito, são pessoas que dão exemplos, né? Nas nossas vidas. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então é preciso colocar em prática. Eu tenho que treinar isso, eu tenho que estar consciente que eu preciso treinar isso para poder subir uma escala na escala da humanidade, vamos dizer, na escala isso. Da sensibilização, né, para atingir propósitos melhores.
Sabe que é o Seligman, né, que é um desses formuladores, educador também a partir da psicologia positiva, ele fez um livro com aquele Goleman, né, que é do foco, né? Eu sempre fico assim, desconfortável quando fala foco, mas esse livro resolveu para mim, que é o triplo foco, que é o foco em você mesmo, foco no outro, né, aquele que está perto com você na luta, e o terceiro foco, que são todos. Então, estamos interligados. Mas, Reinaldo Risk, muito bom ter você aqui. Eu queria que você deixasse aqui a marca aí, onde o pessoal te encontra em rede digital, como é que acha Toque de Areia, que você continua tendo a companhia de teatro, embora em tempos de digitais, né, em tempos online. Deixa pra gente esse serviço, como é que as pessoas encontram o seu livro, É Tempo de Humanidade, como é que as pessoas chegam perto da sua produtora que você faz?
Aqui. É Tempo aí. De Humanidade. Bom, acho que meu nome, eu estou nas redes sociais, estou no Instagram, estou no YouTube. Então é fácil achar, né? Eu tenho um canal no Instagram, É Tempo de Humanidade. Então é um nome simples de ser decorado. Então lá já me acha. ou no YouTube também, ou a empresa Toque de Areia, né, que faz os espetáculos sobre ética, sobre combate à corrupção, sobre diversidade, assim, liderança. Enfim, dá para adquirir o livro também e se sensibilizar com isso. Ou no Instagram, estou gravando alguns videozinhos dos capítulos também, dá para ouvi-lo de uma forma diferente.
Reinaldo Risk, obrigado por esse papo aqui. Um beijo aí na sua família, que eu sei que a sua trupe também envolve todos os laços principais da sua vida aí também. Um feliz dia novo para você e volte para falar um outro dia aqui do É Tempo de Despertar, tá bom?
Exatamente. Aguardo o convite. Muito obrigado, viu?
Valeu, feliz dia novo.
Valeu, querido. Feliz dia novo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Agregar é a palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui. E olha, importante não é ser apenas útil, mas agregar valor. Como é que você pode agregar valor, hein? Por exemplo, você está agregando valor para a gente agora, porque a sua audiência, a sua presença aqui nesse papo, ela é muito importante, ela é inspiradora para a gente que acorda todos os dias, gente que movimenta todas as estações, pessoas que vêm conversar com você, para você que está aqui ao vivo, para você que acompanha depois, no horário que quiser, no YouTube, no Facebook e mesmo nos portais, nós estamos em todos os agregadores de podcast, mas é você que dá sentido àquilo que a gente faz, é você que inspira, você que comenta, você que colabora, você que compartilha, você que leva esse programa, esse conteúdo para frente. E a gente aqui tem aquele papel de ser um contraponto ao noticiário que está por aí, tóxico. Você vai encontrar essas notícias em todos os lugares, na palma da sua mão, e sempre chamar atenção para aquilo que é importante, como é que você pode atuar. E, é claro, a gente dá uma olhadinha, porque o mundo está rodando, e pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha mais um portal aqui. Vamos ver aqui o que é que diz nas manchetes principais do jornal Folha de São Paulo. Comandantes militares colocam cargos à disposição e descartam golpismo. Ministro da Defesa negou apoio às medidas de exceção insinuadas por Bolsonaro e foi demitido. Tem situações de integridade. É um problema mesmo ter pessoas da ativa do Exército compondo um governo civil eleito, porque existe esse contraste. Isso já era uma questão anunciada. Novo ministro da Justiça é próximo à Polícia Federal e tem relação estreita com bancada da bala. Aquilo que a gente falou, preste atenção em quem sai e preste atenção em quem entra, afinal de contas o governo é seu. Bolsonaro tenta fidelizar Centrão e controlar estruturas para embate com os estados. Todas as pessoas anunciadas têm relação com o Centrão. É o centrão da nossa velha política velha. Ernesto se queixa de narrativa falsa em carta de demissão. Deputada Flávia Arruda na coordenação política e acena a Lira. Bom, o tema hoje dos noticiários está essa dança de cadeira bastante forte ontem do Executivo, mas o nosso problema principal ainda continua sendo o enfrentamento ao vírus. E é isso que você pode fazer, sempre bom chamar atenção. Eu sei que está difícil ficar em casa, eu sei que está problemático pensar nas condições de trabalho, dos seus negócios, mas tudo que a gente pode fazer nesse momento é proteger a nossa vida, a nossa família, as pessoas que a gente ama. E, claro, esperar que essa vacina chegue. Está chegando muito lentamente ainda, que ela chegue a todo mundo, e que é isso que vai devolver para a gente as condições de movimentar a economia como a gente precisa. Mas a gente sempre aqui destaca notícias importantes, e a Roberta que traz o seu destaque agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Toda ajuda é bem-vinda neste momento tenso de pandemia, e a Ambev anunciou que vai produzir oxigênio para ajudar hospitais que estão entrando em colapso nessa segunda onda da pandemia. A holding, dona das marcas Antártica, Brahma e Boêmia, entre outras, está convertendo parte de uma de suas cervejarias em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para fabricar e envasar oxigênio hospitalar. A usina terá capacidade para produzir 120 cilindros de 10 metros cúbicos por dia e será operada pelos times da Ambev, que trabalharão em turnos para garantir a produção 24 horas por dia. Toda a produção será doada para hospitais e unidades de saúde do estado de São Paulo, onde a ocupação de leitos de UTI já passou dos 90%. Mais ajuda também chega para a distribuição dos cilindros de oxigênio. A Copagaz utilizará a sua frota, que distribui hoje botijões de gás para o transporte e a logística de oxigênio. Rodrigo Garcia, vice-governador do estado, garantiu que a ajuda será enviada a hospitais públicos do estado, dos municípios e a rede de entidades filantrópicas, como as Santas Casas.
É isso aí, toda ajuda importante, sociedade civil, empresas, parabéns aí, Ambev, Copagás, que se envolve aí. É, falta de muito cilindro. Mas vamos aqui para o nosso próximo papo, uma outra indústria bastante afetada com a pandemia. Já é uma indústria que sofre no Brasil de tempos, né? Ela precisa sempre estar muito bem articulada, que é a indústria cultural. Vamos falar sobre este assunto aqui com a Cíntia Maria de Almeida. Ela é especialista em marketing cultural, elaboração de projetos para as leis de incentivo à cultura, idealizadora de projetos importantes como o Circuito ao Ar Livre, Cultura em Toda Parte, Move, Música e Cinema ao Ar Livre, Jazz na Praia, ganhadora do Prêmio Qualidade Brasil de 2015, 2016, 2017 e 2019 pelo seu trabalho com as leis de incentivo à cultura, recebeu o título de Comendadora Embaixadora Cultural. E hoje ela está aqui, na verdade, tem muito para falar, ela participou de muitas produções importantes que você já deve ter visto, mas ela vem falar aqui dessa indústria cultural da Lei Aldir Blanc, especialmente do movimento que a gente tem aí presente e importante, que é Somos 1 em 11 milhões. Cíntia Almeida, bom dia!
Bom dia, Irineu! Bom ter você aqui! Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês e poder falar de um assunto tão agregador que é a cultura.
Pois é, quando a gente fala em indústria cultural, eu estava aqui pensando, a gente, quando fala indústria, é porque produz, é porque movimenta a economia. E às vezes as pessoas falam indústria cultural, parece que é gente que ganha para se divertir. Mas eles não sabem o que um artista trabalha para levar um espetáculo. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho antes de abrir a cortina, antes de uma orquestra começar a tocar. Enfim, tem muita gente trabalhando. Sem contar o que movimenta o entorno, né, de um espetáculo. Conta para a gente, pela sua experiência com a cultura, qual que está sendo hoje, né, em tempos de pandemia, a grande dificuldade de movimentação dos artistas e das produções para que essa indústria também esteja ativa, como se está buscando que as outras indústrias, mesmo nessas circunstâncias, se movimentem.
Na verdade, nós fomos obrigados, às duras penas, a nos reinventar, né? Porque assim, já existiam alguns projetos no formato digital, mas a cultura gera aglomeração, o interessante é o corpo a corpo, e aí isso tudo ficou paralisado, é o que se diz, né? Nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a retornar, não se tem ideia de quando isso será possível. E aí nós somos 11 milhões de trabalhadores da cultura, sem chão, essa que é a verdade, porque não existe no nosso país ainda uma política cultural de sustentabilidade das artes, né, de respeito ao artista e todos os fazedores, porque muito se fala dos artistas, mas não se fala exatamente o que você colocou, a quantidade de pessoas que estão por trás da cena. Né? Então, nós temos desde carregadores, pessoal de limpeza, maquiador, figurinista, os técnicos todos, né? Som, luz, vídeo, enfim, uma infinidade de setores, de empregos diretos e indiretos que são gerados por toda essa indústria cultural. Pois além do que, nós não temos apoio, né? Então, nós somos obrigados a nos reinventar. Sem, num primeiro momento, né, nos primeiros 6 meses, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de apoio. É preciso um olhar para a cultura.
Pois é, você é de um setor que às vezes toma bordoada de gente que às vezes que não entende, por exemplo, lei de incentivo, quando todo mundo condena a lei Rouanet. Daí você pega um caso de alguém que não prestou contas direito, ou de um artista que ele é tão popular que nem precisaria da lei Rouanet, mas como toda lei é universal, precisa atender. Mas fora isso, esses 11 milhões de pessoas que trabalham na cultura não são o Luan Santana só, não são a Ivete Sangalo, não são a Gilberto Gil, é uma indústria. Por exemplo, a gente tem uma avaliação de que para cada real investido em cultura, são 4 que voltam. Por quê? A pessoa vai para o teatro, toma o Uber, toma o táxi, come o lanche do lado, vai comer pipoca, aproveita e estica até um outro lugar para passear. Enfim, é isso que faz uma sociedade vibrante, ao mesmo tempo a economia, né, funcionar, a prosperidade, enfim, dá toda a identidade de um lugar. A lei que a gente está tendo hoje um socorro, até que bela memória, eu que sou do rádio, eu que curti tanto e chorei com tantas crônicas que ele escreveu, Aldir Blanc, que foi uma das vítimas emblemáticas aí da Covid, né, no ano passado, que ele já tinha lá uma situação de comorbidade também, mas a lei Aldir Blanc, ela é um dos mecanismos que a gente tem de incentivo, é uma lei que destinou uma verba para que os artistas pudessem atuar de maneira online, enfim, incentivou isso. Essa lei parece que não está tendo um fluxo tão legal assim para apoiar os artistas nesse momento. É por isso o movimento Somos Um em 11 milhões, não é?
É, na verdade, eu sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura. Ele aconteceu agora, né, no período da pandemia. Ele nasceu com a pandemia, mas ele tem como foco principal a educação, o ensinamento, o preparo dos profissionais de cultura para o enfrentamento, né, do cotidiano, do seu trabalho, para se consolidar no mercado, porque assim, são 11 milhões de trabalhadores, mas dos quais somente formais nós temos aproximadamente 5 milhões. E 6 milhões ainda trabalham na informalidade. Por que isso? Porque nunca nós tivemos do governo, né, um suporte para que todos se formalizassem, para as pessoas entenderem como é que é esse processo da cadeia produtiva. E a Lei Aldir Blanc, que num primeiro momento, né, como uma lei de emergência cultural, a Lei Aldir Blanc, sim, ela surgiu para dar suporte a tudo isso, mas também escancarou todos os nossos problemas e os déficits que acontecem desde a gestão pública até na ponta, que são os artistas, os produtores, enfim, né? Infelizmente, é uma lei com data de validade, que foi instituída em junho de 2020. Esse dinheiro, na ordem de 3 bilhões de reais para serem distribuídos entre todos os estados e municípios da Federação e o Distrito Federal, para que ao menos 20% dessa verba fosse destinada para editais, para dar um fôlego para as pessoas começarem a produzir os seus próprios projetos, e ainda um suporte mensal para pagamento de um auxílio, um socorro para as empresas, enfim. Só que assim, o que aconteceu? O dinheiro foi distribuído. O governo federal distribuiu esse dinheiro. Só que muitas prefeituras, no caso, culminou com as eleições. Então, assim, a troca de governo fez com que muitos desses recursos não chegassem a quem de direito, estão parados, não foram sequer empenhados.
Que, né? O dinheiro está em prefeituras e estados.
Sim.
E os artistas, nossa, sem meios de trabalhar ou sem o seu auxílio, uma vez até que são, exato, informais. E o que acontece com esse dinheiro parado lá?
Então, nós temos duas situações. O dinheiro, existem casos como aqui em São Paulo, que o Estado e a Prefeitura não pagaram determinados profissionais ou projetos porque eles consideraram que ou não tinha mais a verba ou faltou a entrega de um comprovante de residência, situações assim abusivas e absurdas quando se fala de caráter emergencial, né? Não Sim. deveria sequer ter uma burocracia para fazer esse dinheiro chegar às mãos dos profissionais. E esse dinheiro que ficou represado entre estados e municípios não empenhados, eles continuam à espera de uma autorização do governo federal para uma nova aplicação da lei em suas regiões. E se isso não acontecer, esse dinheiro vai voltar integralmente para a União. É na ordem de 700 milhões de reais. É muito dinheiro.
Quer dizer, é incompetência mesmo, é falta de gestão e falta de sensibilidade para um setor, para uma indústria que também nesse momento precisa se movimentar. E vocês estão fazendo um movimento também para destravar, digamos, aí essas verbas que existem e para atender essa demanda social também dos artistas. Como é que vocês estão fazendo esse movimento? Parece que hoje é um dia emblemático para vocês, né?
Na verdade, nós temos aí uma carta aberta direcionada ao governo federal, com 5 pontos fundamentais. Um deles é a prorrogação dos prazos de execução e prestação de contas, outro erro da lei, fazer com que você preste contas de um auxílio de socorro emergencial, né? Só que, assim, nós dependemos da aprovação do governo federal e em seguida da aprovação dos prefeitos e dos governadores para que seja possível, né, os produtores, os artistas, enfim, prorrogarem seus projetos, porque todos têm obrigatoriedade de entrega até amanhã, dia 31 de março, e prestar contas. Só que, assim, a pandemia continuou.
Sim.
Então, tudo que é presencial não tem como ser executado nesse momento, né?
Certo.
Esse é um dos problemas, esse é um dos pontos da carta. O segundo ponto é que o governo federal cobre uma ação imediata dos estados e municípios para pagamento dos projetos cancelados e dos projetos que eles não pagaram, mas que o dinheiro foi empenhado imediatamente.
Sim.
O terceiro ponto é exatamente que seja autorizado uma nova aplicação da Lei Aldir Blanc para a movimentação desse dinheiro em caixa.
Sim.
Tá? Que do governo 700 milhões, dos governos de estado e das prefeituras 319 milhões. Chegamos próximo de 1 bilhão e 200 de dinheiro parado que poderia ser pago para os profissionais da cultura. E um novo ponto é a retenção do imposto de renda, porque muitos dos que receberam, o próprio governo reteve o imposto de renda. Como é que você paga de o que já é de emergência um imposto, né? Então, assim, já nós tivemos casos aqui, como a cidade de Sorocaba, que entendeu que não poderia cobrar e devolveu o que ficou retido. Então, esse é um dos pontos. E o mais importante de tudo isso é que nós exigimos respeito, porque fazem 2 anos que o que se fala da cultura, criminalizaram a área, criminalizaram a Lei Rouanet, né, e tratam todos nós com muito descrédito, e nós precisamos de respeito. Quem está lá assinando a pasta da cultura tem que nos respeitar.
Olha, eu assino embaixo, a gente tem uma proximidade até por trabalhar sempre na mídia e próximo às produções culturais, a gente sabe como é que é essa indústria, sabe a importância dela para a alma, como a gente estava falando, para tirar a gente das misérias, olhar para a realidade de um outro ponto, e quanto isso é importante, seja pelo entretenimento também, pela diversão, e é isso que a gente destacou no início, a indústria tem 11 milhões de trabalhadores em vários níveis, e a gente só fica pensando na estrela, mas para aquela estrela brilhar, tem uma indústria, muita gente atrás. A gente fala muito do Cirque du Soleil, toda aquela gestão, aquela viabilidade que eles conseguiram mundialmente. Também aqui no Brasil tiveram lei de incentivo para viabilizar, porque é uma produção muito cara, questionável até se eles precisam disso, mas a gente, do ponto de vista da indústria cultural, como a gente falou até nos bastidores, não vai dar tempo para a gente falar hoje aqui, precisa mesmo organizar o modelo de gestão da cultura, mas, em primeiro lugar, é a gente respeitar a cultura, porque tem trabalhadores, né, que arregaçam as mangas com trabalho, com carteira assinada ou não, para grandes espetáculos e para pequenos espetáculos, mas todos os dias se movimentam. Olha, eu espero que a gente tenha sucesso aí com essa carta aberta, que vocês destravem essa verba que é destinada aos artistas que também estão passando por essa necessidade e precisam desse fluxo para se movimentarem. Está aí O site já está rodando aqui, né, Cíntia? É o souondeonzemilhões.org. As pessoas podem entrar lá e assinar, né? Tem um avaz, uma petição conjunta que as pessoas podem participar, é isso?
Isso, e nas nossas redes também tem o link que vai direto, tanto no Instagram, como no Facebook, no Twitter. Tem os vídeos que nós produzimos, cada um falando um pouco do que faz, inclusive o povo do Piauí, eles gravaram um sambinha do Chico Buarque cobrando o pagamento e já surtiu efeito, porque lá a cidade finalmente pagou os artistas ontem, para você ver como assim a gente só funciona na base da pressão.
É isso aí. Cíntia Almeida, obrigado pelo seu trabalho. É muito assunto para falar. Talvez você precise voltar um dia para explicar para as pessoas o que é a indústria cultural e como muita gente que está ouvindo a gente pode se movimentar e usar esses caminhos aí. Muito obrigado a você. Uma boa sorte para todos os 11 milhões. Os uns de 11 milhões que estão aí nessa luta.
Muito obrigado, Irineu. Estamos sempre à disposição.
Valeu, valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos aqui com as boas notícias aqui do portal, vai. Boas notícias, esse portal aqui sempre nos alimenta com boas notícias. Olha só cada notícia importante. Após vaquinha para cirurgia, pais de gêmeos siameses ganham enxoval completo. Pesquisadores desenvolvem anticorpo que neutraliza a Covid-19 e suas variantes. Vovó de 101 anos que virou influencer depois de entregar currículo Vita e ganha ensaio, presentes e tratamento dentário. Para continuar estudando, o jovem goiano busca e entrega tarefas de escola montado em sua égua. Tá vendo? Tem gente se movimentando. A sua notícia boa do dia é você que vai produzir. A Roberta traz mais um destaque para aí já para o momento final do programa.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
E vem aí mais um rival para o TikTok. Trata-se do Shorts. Quem está por trás disso é ninguém menos que o YouTube, o mais famoso player de vídeos da internet. Os testes do serviço aconteceram na Índia e agora a novidade chegará aos Estados Unidos. Com 2 bilhões de usuários mensais, o YouTube até que demorou para entrar nessa onda de vídeos curtinhos. Seu maior rival tem quase 700 milhões de usuários mensais. O Shorts terá duração máxima de 15 segundos e a vantagem de ter todo o catálogo da rede a seu dispor. Cronômetro, filtros e inserção de texto são alguns dos recursos do novo serviço que poderá ser usado na versão mobile. Ainda falta detalhar como será a monetização, mas isso é o de menos para muitos blogueirinhos que só querem mesmo a exposição.
Pois é, não foi lançado aqui ainda, mas já tem a versão beta aí no YouTube, viu? Tem uma pessoinha aí, a Isha, filha da Roberta, que já tá nessa. Versão beta é quando um produto desses de tecnologia ainda está em fase de teste, não está lançado comercialmente, mas já estão aprimorando a ferramenta. Então é isso aí, já está disponível aí. Agregar a palavra-chave hoje aqui, agregar valor, não é algo que se dá de fora para dentro, viu? Acontece a partir de uma vontade interna de entregar mais do que o esperado. Isto é agregar valor. É o gosto em fazer a diferença, encantar e impactar outras pessoas positivamente. Trata-se de oferecer o que se tem de melhor. O interessante é que, se queremos agregar valor ao que oferecemos, é necessário que se tenha esse valor específico. Explícito para oferecer. Para oferecer valor aos outros, é necessário que se tenha conseguido agregar valor a si mesmo. Qual é o seu valor para você mesma, para você mesmo, hein? O que você está fazendo para agregar valor a você mesma? Como você está agregando valor aos outros papéis de colaborador que você tem, aonde você está, como líder, como amigo, como marido, como esposa, como filho, como cidadão? Nos relacionamentos, quando se agrega valor a outra pessoa, é natural que se estabeleça um vínculo mais forte, normalmente levando você ao crescimento de ambos. Seus relacionamentos têm agregado valor a você? E você tem agregado valor aos relacionamentos? Sou Irineu Toledo com o Ulisses Galuti na setup, o Tiago Arruda Toledo também lá no controle dos botões, o Davi Aguiar da Rádio Positiva, Isidro na pesquisa e a Roberta nas notícias. Tô torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história e eu já volto para a hora extra, depois da Roberta dar o recado de amanhã.
E por hoje chegamos ao final. O conteúdo de hoje e todas as entrevistas continuam aqui no canal Irineu Toledo do YouTube e todas as plataformas de podcast. Pode compartilhar e voltar amanhã para participar ao vivo de mais um programa. O tema do programa amanhã será felicidade nas organizações com o psicólogo Alisson Aquino. Ele pesquisa a teoria da atividade humana, psicologia histórico-cultural, trabalho e saúde mental, transformações no mundo do trabalho e adoecimento e sofrimento psíquicos de trabalhadores. Você não pode perder. Ah, e tem um recado aqui da Onion Produções de Eventos e Curadorias. Se você quer montar um evento digital ou híbrido com conteúdo exclusivo para sua empresa, seus colaboradores, entre em contato com a gente. Vamos fazer um Feliz in Company, reforçando as boas práticas, treinamentos, estratégias e campanhas de sua empresa e seus negócios. Feliz Dia Novo! Feliz dia todo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Acabou, é? Posso ficar no papo aí com quem ficou para um pouquinho depois? Pô, obrigado aí você que está com a gente, ouvimos esse papo aí, a gente tem aí uma limitação. Deixa eu ver aqui algumas participações. Ó, o Alexandre Siuf, que está sempre com a gente aqui, com as suas ideias. Há muitos artistas pequenos que desconhecem seus benefícios e muitos dos grandes que se locupletam desse desconhecer. Uma amiga artista ficou sabendo quando já havia perdido o seu negócio. Bem, é isso aí, é mesmo. Ó, Alexandre, a informação. Os artistas precisam estar bem organizados. O que a gente não pode é detonar os artistas, mesmo os grandes, com todo o respeito aos grandes. Os grandes têm uma capacidade de organização, capacidade de trazer apoio também, porque lei de incentivo não é o governo que pega o dinheiro lá do caixa. Ele diz para você ir no mercado, ir nas empresas, e aí ele vai deduzir do imposto daquela empresa. Então, exige um esforço, uma organização dos artistas, e os pequenos nem sempre conseguem se mobilizar justamente por falta de gestão, por falta de organização. Mas as leis de incentivo são importantes em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque é uma indústria importante em todos os sentidos, para qualquer povo, para qualquer país, e ela movimenta também a economia. Mônica Conceição, beleza, hein? Virgínia Oliveira, Ana Valença, bom que vocês estão aqui. A gente falou sobre humanidades hoje, tempo de humanidade. Eu sei que você aí é muito sensível com as suas questões, muito sensível com a qualidade dos seus relacionamentos, com a sua contribuição, curtiu essa palavra também com o Reinaldo Riz, que está tudo lá, sempre fica agora armazenado os conteúdos que a gente produz, está sempre lá no YouTube, no nosso canal. Aliás, entra lá, se inscreve no canal YouTube do Irineu Toledo Feliz Dia Novo, Irineu Toledo Positivo, se faz isso, se inscreve lá, assim, sempre que tem um conteúdo novo, a gente te informa, você fica sabendo na hora. Baixa o aplicativo também da Rádio Positiva. Rádio Positiva, aí na Google Play, está como Rádio Positiva. Na Apple Store, está como Positivice. Se procura lá, conteúdo 24 horas, papo bom. É isso aí, uma programação bastante diversificada. E você, como é que está curtindo esse feriado? Conta para mim, hein? Como é que está sendo o feriado em São Paulo, para quem está ouvindo a gente de fora, para conter um pouquinho o avanço, a contaminação do coronavírus? O jeito é restrição, então se adianta tudo quanto é feriado. Esta é a Semana Santa, digamos assim. Sexta-feira é feriado. Aliás, sexta-feira a gente acabou, a gente vai pular, não vai ter o programa aqui ao vivo, tá? A gente vai até quinta-feira com o nosso conteúdo, apesar da semana inteira ser feriado, mas sempre tem papo aqui, qualquer momento que você entrar no YouTube. Se você perdeu algum dos programas, olha, já tem aí perto de 60 entrevistas boas, papo nutritivo, a gente aprende com cada conversa, né? Cada convidado que chega aqui colabora, traz um ponto, deixa alguma coisa boa pra gente. É sempre um encontro muito positivo e nutritivo. E você também, chega aí com as suas ideias, com seus comentários. Usa o nosso WhatsApp também para mandar mensagens. Sugiro vocês convidarem o Sérgio Saleitão, que foi ministro e secretário de Economia Criativa. Olha, se tiver um contato, Maria Edna, coloca ele na fita aqui, que a economia criativa é um dos temas que a gente tem como importantes aqui para a base editorial do Feliz Dia Novo, tá? Economia criativa é algo que a gente quer trazer. A gente vai falar de economia circular também aqui com a nossa convidada da quinta-feira, a Janine Saponara, da Teoria U. Então, são ideias muito legais de gestão que contemplam o todo, os movimentos pequenos, de pequenos grupos, sem grandes aportes, mas por isso é que se chama criativo, gente que movimenta a economia. Bom, então tá, né? Se tá bom para você, tá bom para mim. Foi muito legal hoje, mais uma vez, a experiência de estar com você nesse novo dia, dia 30 de março. Espero aí que você faça um bom proveito de tudo que você ouve, de tudo que você lê, que você consiga aí filtrar e elaborar muito bem as informações e aí achar o seu jeito de lidar com a realidade, porque é isso que é importante. Você tem que ser um especialista em você e saber que você tem que interagir com o outro e com o mundo de maneira ética. E é dessa maneira, nem sempre é fácil, nem sempre a coisa flui, mas você vai ter essa capacidade de resiliência para agir serenamente e alcançar os seus sonhos, alcançar suas metas, os seus objetivos. A gente está aqui sempre torcendo para isso e tentando lembrar você do imenso poder que você tem para fazer tudo aquilo que você quer fazer, sabendo que você vai sempre querer o melhor. E quando você quer o melhor para você, quem está perto de você ganha. E quando você quer o melhor para os outros, também. Deixa eu ver o que é que disse a Elaine Cristina aqui. Ela é professora, está dizendo aqui, ó, tento mostrar aos alunos, à minha equipe de trabalho, que a ideia do outro sendo melhor com a sua, faça algo diferente, enxergue na ideia do outro um motivo para ser melhor com ele e não sem ele. É isso aí, ser melhor com o outro e não sem o outro. Unir pessoas com suas diferenças e ver no outro que você pode melhorar em você e vice-versa. Esse é o aprendimento, esse é o aprendizado constante, né, Elaine? É isso aí, maravilha aí todas as professoras e professores que estão também nesse desafio online, eles que também que gostam de estar pertinho dos seus alunos, sentindo o silêncio. Rubens Lopes aí, pessoas maravilhosas do grupo Vila Guilherme, mudar o mundo é possível, eles que transmitem a gente também online, ou vou entrar numa live com vocês aí, direto no grupo, sem o StreamYard, porque o Zuckerberg é danado, né? Ele não avisa todo mundo, então vamos entrar enganando o Zuckerberg, vou entrar e invadir aí a qualquer momento desses o grupo, para trocar uma ideia diretamente com vocês. Puxa vida, são mais de 30 mil pessoas e o grupo não para de crescer. E é uma honra para a gente estar compartilhado nesse grupo aí também. Se você quer compartilhar, compartilha aí. Compartilha aí. Isso enche a gente de responsabilidade, mas é importante. Esta, afinal de contas, é uma rede conectada à boa atitude, à humanidade, como disse aqui o Reinaldo. Vou nessa então, tá? Com a minha turma toda, eu agradeço a você. E amanhã, 7:30 da manhã, o papo vai ser reto, vai ser um papo sobre trabalho, sobre felicidade, sobre a importância do trabalho, a relação do trabalho com a nossa identidade, com a psique, com a construção de subjetividades, que são essas coisas que a gente não consegue explicar, mas que fazem parte do nosso jeito de nos expressar, de nos colocar no mundo, com um psicólogo que está desenvolvendo um trabalho, um estudo muito importante, a partir de pesquisas muito objetivas sobre o ambiente de trabalho, sobre tudo que se tem nesse setor, e vamos ter uma ideia muito boa amanhã, porque a gente quer trabalhar, o trabalho é felicidade, e o trabalho não pode ser tormento, não pode ser tortura. Já dizia o Aristóteles que a felicidade está no trabalho, a felicidade está na atividade, é como é que eu sou útil, como é que eu expresso, como é que eu faço a minha contribuição para tal de humanidade. Tá bom, gente? Beijo para todo mundo. Amanhã, 7:30 da manhã, tamo aqui. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.